Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da 106.9. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, você confere uma reportagem com a promotora de São Gabriel, que também é coordenadora da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher do Grupo Nacional de Direitos Humanos do Ministério Público, Ivana Bataglin, que esteve presente em Ijuí nesta quinta-feira para ministrar a palestra A Lei Maria da Penha sob ótica interdisciplinar. Você confere também um boletim com o presidente do Coreia do Norte, Sérgio Alebrand, fazendo uma avaliação dos resultados finais da votação de prioridades. Confira agora no Gestão Social e Cidadania, aqui pela Unijuí FM 106.9.
A Voz do Cidadão.
Fórum Regional da PPC 2013 homologou os resultados finais da votação de prioridades na última semana, com a participação de delegados eleitos nas Assembleias Públicas Municipais e os membros da Assembleia Geral do Cored. Em entrevista ao Gestão Social e Cidadania, o presidente do Cored Noroeste Colonial, Sérgio Luiz Alebrand, falou sobre a participação da população nas eleições e destacou que o município de Ijuí obteve uma diminuição significativa no número de votantes.
Bom, nós encerramos todo o processo de sistematização do processo de votação das prioridades e estamos então agora caminhando ao governo do estado o resultado com vistas à inclusão na peça orçamentária do Rio Grande do Sul, que vai ser encaminhado à Assembleia Legislativa nas próximas semanas. Fazendo uma análise, né, dos resultados, nós podemos dizer que tivemos uma boa participação, especialmente em alguns dos nossos 11 municípios que conseguiram um aumento significativo de votos, de votantes, né, no processo deste ano em relação ao ano passado, e tivemos também algumas surpresas de diminuições significativas, como foi o caso de Ijuí, que no ano passado teve a participação de quase 15 mil eleitores e este ano teve uma participação de pouco menos de 10 mil eleitores, né? Então, houve uma queda significativa e certamente agora as comissões municipais, as coordenações do processo em cada município vão realizar um processo de avaliação até para entender por que ou quais as causas das possíveis diminuições na participação, para que a gente possa posteriormente fazer também uma avaliação no âmbito da região com vistas a rediscutir eventualmente alguns elementos do processo para o próximo ano, no sentido de evitar que haja essa diminuição.
O presidente falou também dos municípios que atingiram mais de 50% da participação dos votantes.
Mas nós tivemos também alguns municípios aqui da região, especialmente Nova Ramada, Bozano e Ajuricaba, que atingiram percentuais significativos. Nova Ramada ultrapassou 50%, quer dizer, mais de 50% dos eleitores votaram nos dias 6 e 7 no processo de participação popular cidadã do estado. Então, isto é muito significativo. E oxalá que os demais municípios também consigam percentuais tão significativos nas próximas votações nos próximos anos.
Sérgio Alebrand falou também das áreas mais votadas.
Na nossa região, a área que recebeu o maior número de votos foi a área da saúde, seguida do desenvolvimento rural, em terceiro lugar a educação e em quarto lugar a segurança. Depois, né, as outras três áreas que também receberam votação foram a política para mulheres, a habitação e saneamento e combate à violência no trânsito. Então, estas sete áreas é que foram, receberam votos, né, em diferentes demandas. Isto agora, em função do resultado, então permitiu que a gente fizesse a distribuição dos valores. Então, para ter uma ideia, né, a saúde recebeu 32,2% do montante dos 3.215.000 da nossa região, então vai ser beneficiada com R$1.036.000. Na sequência, vem as demandas da área de desenvolvimento rural, que vão ficar com 21,2% do montante, R$ 680 mil, seguida da educação com 15%, R$ 485 mil, e da segurança com 11%, R$ 360 mil. E as outras três áreas também receberam valores: a política para mulheres com 9,1%, R$ 293 mil, seguida de habitação e saneamento com 259 mil, 8%, e por fim combate à violência no trânsito com uma demanda no valor de R$ 100 mil, com vistas à capacitação de multiplicadores para a educação para o trânsito, né? Então também ficou com 3% desse montante.
De acordo com o presidente, esses valores foram divididos entre as áreas mais votadas, que também foram divididos entre os municípios, de acordo com o percentual da participação da população.
Esses valores, então, né, esse montante de 3.215.000 dividido por estas áreas, também teve a sua divisão pelos municípios em função, então, da votação obtida por cada município. Então, aqui nós temos a seguinte situação, né, quer dizer, o município que ficou com maior volume desse valor foi o município de Juí, com R$ 797 mil, então 24% do montante. Depois seguem o município de Panambi com R$ 417 mil, 13%, e aí vem então a Juricaba com 9,8%, R$ 313 mil, seguido de Nova Ramada com R$ 312 mil, também 9,7%, depois o município de Bozano com R$ 223 mil, 7%, e os outros municípios com valores um pouco menores, né, girando entre 5%, 4%, 3%, né? Então esta foi a distribuição. Além disso, tem aqueles projetos ou demandas regionais que também receberam 13,7%, especificamente o Hospital Bom Pastor, no caso da saúde, e uma parte da segurança, que também é uma demanda de caráter mais regional.
Ficou estabelecida ainda a necessidade de avaliações sobre o processo do PPC deste ano a serem realizadas pelas comissões municipais e pelos comudes. Uma avaliação final a ser realizada pela coordenação regional e pelo fórum regional a ser marcado nos próximos dias.
Notícias da semana.
MEC anuncia programa de intercâmbio para negros e indígenas. O Ministério da Educação anunciou nesta quinta-feira um programa de intercâmbio voltado para estudantes negros e indígenas do ensino superior. O Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento será desenvolvido em parceria com universidades e instituições comunitárias de ensino superior historicamente negras nos Estados Unidos. Parte das bolsas de estudo será oferecida pelo Programa Ciências Sem Fronteiras e parte será destinado aos cursos de humanas. As universidades historicamente negras foram criadas na década de 60 com a missão de educar negros, sendo abertas, no entanto, a indivíduos de todas as etnias. Para aderir ao programa, as universidades devem ter comprovada excelência. São mais de 100 instituições com essas características nos Estados Unidos. Segundo o Mercadante, 18 reitores estão no Brasil para detalhar o programa Abdias Nascimento, cujo nome é uma homenagem ao político e ativista social brasileiro, defensor da cultura e igualdade para as populações afrodescendentes no Brasil. Eles deverão definir quantas vagas serão ofertadas aos estudantes brasileiros negros e indígenas. As bolsas ofertadas pelo Ciências Sem Fronteiras serão para as áreas prioritárias do programa, que são Ciências Exatas, Matemática e Química, Engenharias, Tecnologias e Ciências da Saúde. Mercadante disse que serão oferecidas vagas também para a área de Humanidades para a formação de professores. O coordenador de Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Paulinho Cardoso, diz que o programa é uma ação muito importante para que os pesquisadores negros deem um salto na educação brasileira. Presidenta do TSE pede que reforma política atenda aos anseios da sociedade. A presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, disse nesta quinta-feira que o Congresso precisa trabalhar numa proposta de reforma política que atenda aos anseios da sociedade. Aos senadores, Carmen Lúcia destacou que a resposta que será dada pelo Congresso à questão terá de garantir a confiança das instituições pelo povo. Ela também reconheceu a dificuldade de se chegar a um consenso num parlamento tão numeroso, 503 deputados e 81 senadores. Provocada pelo senador Eduardo Suplicy, a presidente do TSE comentou pontos importantes que estão sendo discutidos no âmbito da reforma política. Sobre financiamento de campanha, por exemplo, disse que seria um avanço significativo se apenas as pessoas físicas contribuíssem, já que somente o cidadão, que é pessoa física, vota. Na avaliação dela, essa mudança seria um avanço ético. O fim da suplência para senadores também foi comentada por Carmen Lúcia. A ideia de um suplente é que ele seja escolhido sem que haja relação de parentesco. Para a ministra, esse seria um caminho juridicamente coerente com a Constituição, que já não permite mais nepotismo no serviço público. A ministra também ressaltou que tudo que vier para moralizar e diminuir gastos para o eleitor e para os candidatos vai bem. Ela também considerou que as prévias fortalecem os partidos e são bem-vindas para os cidadãos. O presidente do Senado, Renan Calheiros, alertou que a reforma política é a mais resistente das unanimidades estáticas. Segundo Renan, o motivo para isso é que, além de cada um defender um modelo próprio, muitas deliberações dependem de quórum qualificado, o que dificulta a formação de um consenso. Mesmo assim, ele disse que a casa está empenhada em uma solução para o tema. O governo propõe salário mínimo de R$ 722,90. O novo valor do salário mínimo deverá ser R$ 722,90. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Ela esteve no Congresso para entregar ao presidente da Casa, Renan Calheiros, a peça orçamentária de 2014. O texto deve ser votado pela Câmara e pelo Senado até o fim do ano. O reajuste passa a valer em 1º de janeiro de 2014. O valor atual do mínimo é de R$ 678. Segundo Belchior, o novo valor incorpora a regra de valorização do salário mínimo, que tem sido uma política importante de alavancagem da renda das famílias no Brasil e que tem levado a parlamentares a qualidade de vida muito superiores. Expectativa de vida do brasileiro deve chegar a 80 anos em 2041. A expectativa de vida dos brasileiros nascidos em 2013 é 74,8 anos, sendo 71,3 anos para os homens e 78,5 anos para as mulheres. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a esperança de vida chegará a 80 anos em 2041. Em 2060, a expectativa de vida chegará a 81,2 anos, sendo 78 anos para os homens e 84,4 anos para as mulheres. O ganho em relação a 2013 chegará a 6,7 anos para a população masculina e 5,9 anos para a feminina. O aumento da expectativa de vida e a redução da taxa de fecundidade, que passará de 1,77 filho por mulher em 2013 para 1,5 em 2030, continuará contribuindo para o envelhecimento da população brasileira. A proporção de idosos considerados com 65 anos ou mais na população passará de 7,4% este ano para 26,7% em 2060.
Boletim Rádio Web.
Projeto obriga plano de saúde a pagar remédio contra câncer.
Um projeto de lei de autoria da senadora Ana Amélia, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul, obriga planos de saúde a pagar as despesas com remédios usados no tratamento domiciliar contra o câncer. A proposta, que foi aprovada nesta semana pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, prevê ainda que os planos paguem tratamentos complementares à internação hospitalar, como a radioterapia. Segundo a senadora Ana Amélia, autora do projeto, o tratamento domiciliar vai reduzir gastos com internação.
A quimioterapia oral é um comprimido que você toma em casa. Isso também alivia, no caso da quimioterapia convencional, de ter que internar uma pessoa para ir lá submeter-se à quimioterapia numa clínica ou num hospital. Então é menos uma vaga, menos esse gasto que teria.
De acordo com a senadora, a proposta prevê ainda o fracionamento de remédios para evitar desperdícios e atenuar os gastos dos planos de saúde.
E também com a indústria, nós estamos discutindo para que haja uma redução dos preços desses medicamentos. Se você precisa tomar 8 comprimidos, não tem por que você comprar 10 comprimidos ou 12 comprimidos. Você vai comprar, no fracionamento, os 8 comprimidos necessários. Então, a indústria também vai fornecer já fracionado o medicamento. Eu acho que quanto maior você tiver a massificação, melhor será a condição de você compatibilizar as necessidades dos planos com os direitos dos usuários ou dos sócios dos planos de saúde.
O projeto agora vai retornar ao Senado, já que houve modificação no texto na Câmara, para então passar pela sanção da presidente Dilma Rousseff. Agência Rádio Web 12 anos, orgulho de fazer parte da história do rádio brasileiro. De São Paulo, Érica Valoá.
Ouvintes do Gestão Social e Cidadania, nós conversamos neste momento com a promotora de São Gabriel, que também é coordenadora da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, do Grupo Nacional de Direitos Humanos do Ministério Público, Ivana Bataglin, ela que esteve presente em Ijuí nesta quinta-feira para ministrar a palestra A Lei Maria da Penha sob Ótica Interdisciplinar, um dos painéis temáticos que integraram a programação do Seminário de Prevenção à Violência, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigada por nos atender. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da rádio. A ideia desse painel é mostrar para todos os participantes do evento a origem da violência doméstica e familiar, e especialmente a violência contra a mulher. Como essa violência ocorre entre quatro paredes, ela não é uma violência visível, como é a violência das ruas. Mas ela tem uma importância muito grande como o nascimento de toda espécie de violência, porque ela começa em casa e ela atinge os filhos, mesmo aqueles filhos que não sofrem a violência física junto com a mãe, eles presenciam essa violência e têm o mesmo dano psíquico como se tivessem sido vítimas dessa violência. E isso é reproduzido, porque o ser humano não é naturalmente violento, ele não nasce violento, ele aprende essa violência. E isso tem vários efeitos na sociedade, especialmente dentro da família. Então, a ideia da Lei Maria da Penha não é conciliar um casal onde há violência, mas sim cessar esse ciclo de violência para proteger não só a mulher, como também os filhos dessa relação.
E como a Lei Maria da Penha está integrado a esse assunto, né, da violência doméstica, da violência contra a mulher, é importante a gente ressaltar que este ano ela completou 7 anos, né?
Exatamente.
E como é que se procedeu, se foi possível perceber mudanças na sociedade ou apenas elas só foram aparecendo, na verdade, o que já estava acontecendo?
Uma lei, ela não muda automaticamente uma cultura, né? Porque a lei define que não pode, as mulheres não podem ser agredidas, e isso implica em várias sanções, não significou que no dia seguinte essa violência cessou. Acontece que o número de denúncias aumentou absurdamente. Isso não significa que aumentou a violência, significa que agora a violência saiu da esfera privada, de dentro da casa, e é do interesse de toda a população. A lei é a lei mais conhecida do Brasil, 94% das pessoas conhecem essa lei. É a terceira melhor lei do mundo também, em termos de violência doméstica. O que faz com que as mulheres se sintam mais protegidas e assim elas têm mais, se sentem mais empoderadas. Elas sabem que se forem agredidas fisicamente ou psicologicamente ou na sua honra ou no seu patrimônio, elas têm a quem recorrer. Elas podem ir à delegacia de polícia, elas podem chamar a brigada militar, elas podem ir diretamente ao Ministério Público, que esse aparato todo de justiça vai socorrê-la. E isso é muito importante, porque antes a mulher não tinha o que fazer. Ela levava um soco, ela levava tapas, chutes e pontapés, ou era insultada, ameaçada, coagida, perseguida. E ela fazia um registro de ocorrência, e esse crime, ele era considerado um crime menor. Então, o agressor pagava uma cesta básica e estava livre, voltava para casa, seguia agredindo, e essa cesta básica ainda saía do orçamento familiar, ou seja, ela também era punida por aquilo que ela delatou. Então, isso desestimulava absolutamente qualquer denúncia por parte das vítimas. Hoje, as mulheres sabem que se elas pedirem socorro na delegacia de polícia, para a brigada militar ou para o Ministério Público, ela pode ter uma medida protetiva de afastamento desse agressor do lar. O juiz manda que ele saia, e ele tem que sair, porque se ele não sair, o juiz manda prender e ele vai para o presídio, por uma simples ameaça. Ele não precisa nem bater e espancar essa mulher. Se ele ameaçar ela de morte, o juiz manda fazer isso. E isso dá para a mulher uma segurança maior. E evita, em muitos casos, o assassinato dessas mulheres. O Brasil hoje ostenta a vergonhosa posição de 7º lugar no ranking mundial de assassinatos de mulheres. Ou seja, ele está na frente de Iraque, Cazaquistão, Colômbia, Venezuela, que são países violentos em homicídios em geral. E o Brasil está na frente em homicídios de mulheres, os companheiros. Eles não admitem que as suas mulheres não os queiram mais, tratam ela como objetos, que são uma coisa que pertencem a eles. E no momento em que esta coisa não os quer mais, eles acabam com esta coisa, eles matam. E matam sempre de maneira muito cruel.
Nossa, esse é um dado bastante assustador, né?
É.
E qual é a penalidade dos agressores?
Os crimes, porque a Lei Maria da Penha, ela não define novos crimes. Então, os crimes praticados são os mesmos do Código Penal. Se uma mulher agredir a um homem, ela vai ter a pena da lesão corporal que está lá no Código Penal. Se um homem agredir uma mulher, a pena vai ser a mesma. A diferença do tratamento entre homens e mulheres, por causa dessa desigualdade social, em que as mulheres ainda são tratadas de forma inferior, cada vez menos, mas ainda há essa inferioridade da mulher na sociedade. A diferença, então, é que a mulher, quando vai à delegacia porque foi agredida por um parente, pelo companheiro, namorado, ex-namorado, marido, enfim. Quando ela vai à delegacia, ela pode ter essas medidas protetivas. O juiz manda este homem sair do lar, manda que ele se afaste dela. Ele não pode telefonar, não pode mandar recado. E se ele fizer isso, ele vai preso. Essa é a diferença. Para os homens, não há isso. Por quê? Porque os homens, na nossa sociedade, eles possuem mais valor. Eles têm, então, mais poder. E não há essa desigualdade que há entre homens e mulheres numa sociedade, tanto que 98% das agressões no casal são praticadas do homem contra a mulher. Então, para igualar essa desigualdade que há na sociedade, é que a Lei Maria da Penha protege essa mulher. No momento em que ela protege a mulher e não o homem, ela está igualando os dois, né? Tanto o homem quanto a mulher, eles se sentem, né, no mesmo nível de poder em relação à violência doméstica.
Existe um projeto de lei que ainda está em discussão que, caso aconteça a morte por conta da violência doméstica, ele acaba sendo um agravante para penalização.
No projeto de reforma do Código Penal há essa possibilidade, sim, porque, na verdade, isso é muito cultural, né? Quem assistiu a novela Gabriela sabe disso, que quando o homem matava sua esposa adúltera, ele era congratulado, né? Ele recebia os parabéns dos seus amigos. E isso parece estranho, parece ridículo, mas ainda há essa cultura na sociedade. O homem se sente obrigado a resgatar a sua honra e assassina a sua companheira. Às vezes, no júri, no momento do julgamento, lá pelos jurados, o advogado de defesa vem e diz, então, que ele estava, né, lavando a sua honra, o que na verdade é absolutamente ultrapassado. Nós não podemos mais admitir esses assassinatos absurdos de mulheres. Nós temos 10 mulheres morrem por dia no Brasil assassinadas pelos seus companheiros ou ex-companheiros, marido, namorados. E isso é um dado muito alarmante, é uma coisa que assusta muito. Então, nesse projeto de reforma, há essa qualificadora, né? Porque não é por ciúme, não se mata por amor. Voltando ainda àquela campanha de 1930 e depois na década de 60, por causa da Leila Diniz, quem ama não mata, quem ama cuida, né? O lar tem que ser, como dizem as letras da palavra lar, um lugar de amor e respeito, não um lugar onde há agressão, seja psicológica, seja física, e que isso aterroriza essa mulher, ela não consegue sair dessa violência, e, consequentemente, os filhos restam extremamente abalados e acabam reproduzindo essa violência, seja na escola, mordendo o amiguinho, na infância, né, lá no pré, seja depois no ensino médio, entrando em luta corporal, e a gente vê, né, inclusive armas, os adolescentes levam armas para aula. Eles não nasceram violentos, eles aprenderam isso dentro de casa. E geralmente, então, são condutas muito violentas dos seus pais contra as suas mães e às vezes contra as próprias crianças.
A gente conversou com a promotora de São Gabriel, que também é coordenadora da Comissão de Combate de Violência contra a Mulher do Grupo Nacional de Direitos Humanos do Ministério Público, Ivana Bataglin, que esteve aqui em Ijuí na última quinta-feira ministrando a palestra A Lei Maria da Penha sob Ótica Interdisciplinar. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrandi. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania, sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter, através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Unijuí FM 106.9.
Gestão Social e Cidadania.